uma vida dedicada ao serviço público, mas enfim, isso compete ao Congresso Nacional. Ruim, porque você vai ficar com um ministro a menos, né, 10, um Supremo já sobrecarregado de processos. Eu acho que o presidente Lula está definindo, né, a sua nova indicação.
4h49, a gente volta agora a falar sobre o caso de Robinho Júnior, que alega ter sido agredido por Neymar no treinamento do último domingo, também conhecido como ontem, e pede até rescisão de contrato. Mais detalhes com você, Fabiano Fará.
Tomás, Maiara, Rodrigo, eu consegui apurar mais algumas informações sobre o caso. O Santos há pouco divulgou, e eu dizia na minha primeira participação, imagens do treino de hoje. Obviamente que o Cuca faria isso, né? Colocou o Robinho e o Neymar para treinarem taticamente no mesmo time. Aí eu perguntei a uma pessoa que é do CT Repelé como é que foi o relacionamento entre eles durante a atividade. Diz que foi absolutamente normal, não teve nenhum tipo de brincadeira, mas um tocou a bola para o outro, cumprimentaram, conversaram, normalmente atuaram hoje no trabalho antes do embarque para o Paraguai. O Santos joga amanhã contra o Recoleta e os dois estão no avião nesse momento indo para o Paraguai. Com relação à notificação extrajudicial que os advogados da família do Robinho Júnior pediram ao Santos, entraram no Santos. Está com o Daniel Cury esse caso, ele é o gerente jurídico do Santos. Ele quem abriu a sindicância e quem vai investigar. Pelo que eu tenho de informação, o Santos busca, obviamente, imagens do circuito interno e deve cumprir o prazo de 48 horas para entregar essas imagens, tá, aos advogados do Robinho. Claro que o Santos vai analisar essas imagens primeiro, vai observar também, serve para a sindicância que foi aberta no Santos. Então, o relacionamento dos dois hoje foi normal, não teve brincadeira como costuma ter, mas foi normal, de muito respeito, e o Santos deve entregar aos advogados do Robinho Júnior as imagens daquele dia do domingo pela manhã, de ontem pela manhã.
Fabiano, mais cedo você falou que tinha fontes suas que davam relatos com visões diferentes. Você pode dizer pra gente o que é uma visão sobre o que aconteceu ontem, qual é o relato positivo e qual é o relato negativo, aquele que acha que foi grave e aquele que acha que não foi grave, qual é a visão de cada um?
Claro, Rodrigo, o que acha que foi grave, entendendo que o Neymar passou do tom, subiu muito o tom, né? O Neymar que sempre foi um padrinho, né, do Robinho Júnior, desde que chegou, abraçou o garoto, pela relação que tinha com o pai, porque o pai do Robinho Júnior, o Robinho, na época do Santos, o Neymar era a mesma idade que o Robinho Júnior, também jogou com ele, enfim, foi apadrinhado. Então, eles entendem que o Neymar passou do ponto, que o Neymar não está bem emocionalmente e que está passando do ponto, e com o Robinho Júnior chegou a um limite que não deveria. A outra visão, que é a visão de quem entende ali que foi uma situação normal, de que foi um veterano dando um pito no mais novo, que isso ocorre corriqueiramente. E até me colocaram o exemplo de quando o Fábio Costa, que foi goleiro do Santos, treinava, o que aconteceu com o Fábio Costa. Fábio Costa, naquela época, já cobriu o Santos. Fábio Costa sempre tinha uma confusão dessa, sempre tinha um peteleco, um empurrão, uma rasteira, né? Mas era o estilo do Fábio Costa. Só que, repito, essas duas versões, né? Essa a favor do Neymar ainda disse que ampliam o caso, né? Tem uma repercussão maior porque é o Neymar. Não dá pra gente tomar, ter uma decisão, formar uma opinião sobre o que aconteceu sem a imagem. Mas é muito dividido, né? Internamente no Santos eu ouvi também Rodrigo, Maiara e Tomás de que, são as pessoas que não gostam do Neymar que ampliam isso, né? Mas como o Tomás disse, se houve realmente a agressão, é algo muito sério que merece punição.
Tomás e Mara, rapidinho, eu só queria pedir para o Fabiano contar, para quem não estava ouvindo antes, qual foi a descrição, né? Porque o que foi o evento, né? A acusação qual é? Tapa? O que teve lá?
Rasteira, empurrão e um tapa, né? Foi no domingo, treino para aqueles que não atuaram contra o Palmeiras no sábado ou que não jogaram 90 minutos, campo reduzido, um campo menor do que o oficial, obviamente, metade ali do campo. Dois times, num estava o Neymar, outro estava o Robinho Júnior. Foi um clima mais, um treino mais intenso, de muita pegada, muita falta, muito lance duro, tá? É bom relatar isso, pelo que me informaram. Sob os olhares atentos do Cuca, o treino terminou 2-2 e o Cuca quis desempatar e colocou 1-1. O confronto que a gente chama de X1 no futebol. E aí caiu Neymar e Robinho Júnior. Robinho Júnior passou pelo Neymar, Neymar deu uma rasteira, um empurrão, enfim. Acabou, segundo relatos, peitando o Robinho Júnior e dando um tapa, e o garoto foi pro vestiário chateado. O Neymar entende que saiu do tom, segundo relatos de pessoas que estavam lá, foi até o vestiário, pediu desculpas e entendeu que o caso ali estava solucionado, mas a família do Robinho Júnior levou adiante.
É, e o Cuca deve ter se arrependido profundamente de ter escalado o Robinho Júnior e Neymar pro X1 derradeiro e decisivo aí do rachão. A rasteira é deselegante, é desnecessária, é violenta, mas acontece ali no lance, dentro do treino, como acontece no jogo, e aí o jogador é punido com cartão amarelo. Não deveria acontecer, mas acontece e para isso tem a punição. O que não pode, evidentemente, o que é muito mais grave, é o tapa na sequência, Tomás, né, do acontecimento, se é que aconteceu, mas pelo jeito, pelos dois registros.
E xingamento tanto, também, né, segundo o relato.
O xingamento,
né,
xingamento também. Mas o xingamento, aí, Alvarez, que é aquilo que a gente fala, a gente normaliza determinadas coisas erradas, mas acontece o tempo todo e às vezes até melhor que um xingue o outro e depois eles resolvam do que um, sabe, fique atravessado com o outro e eles não expressem o que estão sentindo. O que não pode é a agressão, que pelo jeito aconteceu. De uma forma ou de outra, esse tapa aconteceu, ou mais leve, ou um peteleco, ou um tapa mais forte, e isso pode, de repente, até colocar em xeque, de uma vez por todas, a convocação do Neymar para a Copa do Mundo, vai saber, né? Vamos lá, pois não, Fará.
Não, e ganhou repercussão internacional esse caso, tá? Eu recebi agora uma informação de uma pessoa dentro do Santos, tá? Dizendo que o Santos vai tentar resolver internamente e com as duas partes antes de entregar o material, enfim, o Santos vai tentar, de maneira diplomática, pôr um ponto final nessa confusão, conversar com a família do Robinho Júnior, conversar com o staff do Neymar para tentar acalmar os ânimos nas próximas 48 horas. E até me colocou aqui essa fonte que eles entendem que, né, os dois estando no Paraguai, convivendo juntos na concentração, indo pro jogo, isso pode ser muito mais amenizado.
Assim esperamos, né? Assim esperamos. Obrigado, Fará, trabalho para você, não vai faltar hoje, pois não, Alvarez, pois não.
Não, eu acho que é isso aí, que bom, porque nesse caso aí, parece que o melhor é resolver em casa mesmo, não tem por que levar pra justiça e tal, não me parece, e aí ouvindo vocês que são do esporte, me parece que tem um pouco de normalidade nisso, tem algum excesso aparentemente, mas deve dar pra resolver em casa.
Vamos esperar que sim, vamos esperar que sim. Fará volta a qualquer momento na programação da nossa TMC e, claro, na programação esportiva local a partir das 18 horas no Papo de Craque. Obrigado, Fará.
Um abraço a todos.
Obrigada.
Abraço.
Bom, e o brasileiro João Fonseca já sabe o caminho que vai enfrentar no Aberto de Roma. Começa nessa semana, estreia na sexta-feira contra o vencedor do duelo entre Valentin, é isso, Royer?
Isso.
E Ramad Madidovic. Atual número 29 do ranking da ATP, né? O João chega embalado após uma boa campanha em Madrid e tenta conquistar sua primeira vitória no Masters 1000 italiano, já que em 2025 ele caiu logo na estreia. O torneio também reflete o momento do circuito. O líder Yannick Sinner vem dominando e abriu vantagem no ranking após mais um título, enquanto Carlos Alcaraz perde pontos por lesão. Para Fonseca, Roma é a chance de subir ainda mais na tabela antes de Roland Garros, já que ele não tem pontos a defender e pode ganhar posições importantes se avançar, Tomás.
É isso.
Tomás, só para situar aí, Master 1000 é dos mais importantes antes do ATP,
Os quatro Grand Slams são os mais importantes, tirando os quatro Grand Slams, né? Estados Unidos, Austrália, França e Wimbledon. Também, né? Miami Open, Madrid, Roma, Indian Wells, enfim, esses são os torneios mais importantes. O Gustavo Kuerten ia muito bem, né? Na temporada de Saibro pré-Roland Garros, ganhou Hamburgo, ganhou Barcelona. Antigamente tinha essa divisão, um ano era Barcelona, outro ano Madrid. Um ano Barcelona, outro ano Madrid. Monte Carlo também. Mas é uma chance, porque o Fonseca não pontuou no ano passado, então qualquer coisa que ele fizer nesse torneio, ele vai ganhar pontos, vai subir, e para ele é importante essa subida antes de Roland Garros, para ser, para ter ali teoricamente, em teoria, né, chance de pegar adversários menos fortes nas primeiras rodadas, uhum, e aí avançar. E tem um outro detalhe também, né, sem o Alcaraz machucado, a chance do Sinner é muito maior nesse torneio, e a chance do Djokovic voltar a ganhar um Grand Slam também aumenta. Djokovic é com 39 anos, ficou um pouquinho para trás, né, a natureza ela é cruel, né, em relação ao momento físico do Alcaraz e do Sinner. O Djokovic fica um pouquinho para trás, mas é um a menos para ele enfrentar, e teoricamente em Roland Garros, no Saibros, piso mais duro, é um piso mais devagar, né, ele tem ali uma chance um pouco maior contra esses animais que são o Sinner e o Alcaraz, dessa vez só o Sinner, Alvarez.
E esses dois que o João Fonseca pode pegar, eles estão em que colocação? Estão alto no ranking?
Eu não sei, essa informação eu não sei, mas eles não são top 10. Nenhum deles é top 10, em teoria. Tá. É o João Fonseca, que tem jogado bem, tem sido competitivo contra os tenistas que estão entre os 10 primeiros. Ele, teoricamente, hoje pode ganhar até com relativa facilidade de qualquer tenista. O problema é que, às vezes, acontece algo curioso com o Fonseca. Ele parece estar mais focado, mais concentrado, justamente nesses jogos grandões. E, às vezes, sofre derrotas inesperadas de adversários mais frágeis.
Posso dizer uma coisa, então?
Pode.
May the force be with him.
Já puxou pro nosso próximo assunto, que hoje é 4 de maio, ou em inglês May the 4th, né? E aí os fãs de Star Wars ficam naquela coisa, né? Postando que é o dia do 4 de maio, é sempre o May the 4th be with you. Pra gente terminar em alta aqui esse programa, quem conta a história pra gente é a nossa repórter Rebeca Renzi. Fala, Rebeca.
Boa tarde, a nossa reportagem fez uma contagem aqui no Brasil em relação aos nomes inspirados na série, né? Levando em consideração que hoje é o dia oficial de Star Wars. E a gente descobriu que Leia é o nome mais comum. São mais de 24.500 pessoas em todo o Brasil com o nome Leia. Na época do lançamento da primeira trilogia teve um aumento. E um nome mais diferente, né? O Rei, que tem 82 pessoas no Brasil com esse nome em homenagem à série. Anakin também, são mais de 160 nomes inspirados aí em Star Wars. Então é uma curiosidade interessante, né, pra gente manter como é que essas trilogias também inspiram o nosso dia a dia.
Muito bom, Rebequinha, ó, falou e disse, mas é isso, gente. Hoje é o dia oficial de Star Wars.
Não tem nenhum Yoda, não. Eu queria ver se eu botava de um filho de alguém de Yoda.
Ah, de alguém, o seu não, né? É, o seu você não quer, né?
O meu não. Ah. Algum amigo meu.
Olha lá, como é que você é. E com o dia oficial de Star Wars, né, aliás, o link TMC Chewbacca. Deste dia oficial de Star Wars. Não. Dá pros seus filhos aí, Chewbacca, Yoda, já que você gosta? Não quer, né? É brincadeira.
Chewbacca não dá certo na escola, ele vai virar.
Mas cachorro tem bastante, então Chewbacca.
Vai virar tudo menos Chewbacca.
É isso.
Olha os letreiros subindo, né? Se bem que em Star Wars eles começam o filme, né? Eles não terminam. Mas enfim. Valeu,
nosso
letreirinho
subindo, May the Fourth be with you, que a força esteja com você sempre. Beijo, Alvarez, beijo, Tomás. E até beijo, amanhã. Ouvinte. Até amanhã.
Beijo.
Tchau.
Até amanhã.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe. O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta Digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou. Esportes TMC. Esportes TMC.
Esportes TMC. Hoje. Hoje, excepcionalmente na apresentação dele, que veio da CBN
E tá mais rico aqui, Rafael Porto.
Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa segunda-feira. Hoje é dia 4 de maio de 2026. E o Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC que você pode baixar aí no seu celular. E estamos no ar também nas nossas lives lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, segunda-feira, é dia de debate bola TMC, com os nossos comentaristas reunidos aqui no estúdio Jacir de Oliveira para falar sobre os jogos desse final de semana. Teve empate do Atlético em casa contra o Grêmio, teve derrota do Coritiba lá em Salvador pro Vitória de goleada, e teve vitória do Paraná na segunda divisão do Campeonato Paranaense lá em Toledo. O Tricolor venceu por 2-0 a equipe do Toledo. Vamos falar muito sobre esses três jogos no programa de hoje que está começando agora e repercutir tudo o que aconteceu nessa rodada. Teve polêmica de arbitragem, teve um monte de coisa que vai ser assunto hoje aqui no Esporte TMC. Tudo bom com você, Tezinho, beleza?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde.
Já falei pra você que excepcionalmente é quando acontece de vez em quando, meu chapa.
Bom, então explica, né? Porque isso aqui é um pedido da diretoria de marketing.
Pra falar excepcionalmente hoje, isso. Rafael Borto, tô fazendo esse programa aqui faz um ano e meio, todo dia.
Tem gente que não
sabe. Como é que é excepcionalmente?
Tem ouvinte que não sabe ainda.
Pode ser.
Um ano e meio?
Por quê? Um ano e meio? Só?
Um ano e meio. O Esporte TMC, né? Claro. O Transamérica Esportes, depois o Esporte TMC.
E bem antigamente te confundiam bastante com o antigo apresentador.
O Papo de Craque, muitos anos. Daí depois, muito agora, né, aqui, cara? Já um ano e meio.
Inclusive em horários mais tardios, assim, também, em outros locais, confundiam bastante.
Já fui muito confundido com Faquina, já. Por voz, por aparência. Já fui muito.
Muito igual mesmo, eu acho. Idêntico. A diferença é que eu gosto mais do Faquina, cara, apresentando.
Ah, imagino.
Só atravessar a rua.
Não é lá no centro.
É no centro, mudou de endereço agora, né? Mas é isso, Porto, beleza, brother?
Beleza, brother.
Tô junto aí, tá?
Tamo junto, tá, cara?
Você sabe que você mora no meu heart.
Eu também tenho você com moradia permanente, sem pagar aluguel. No lado esquerdo do meu peito.
Quer que eu fale em inglês uma frase misturada com português pra você ficar, tipo, surpreso comigo?
Oh, yes? Please.
Tamo together,
meu, my friend. Tamo together. Vamos dar então, hã?
Vamos lá. Não, nada.
Fala, meu chapa.
Eu ia falar do Brian, que tá aqui, mas depois eu falo dele.
Depois você fala, né?
Depois você fala de mim.
Brian Valencia. Tá ali, ó. Tá ali do lado do ETzinho.
O ET falando do ETzinho.
Exatamente.
Hoje aqui no Esporte TMC, a Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético. Furacão ficou num 0-0 com o Grêmio, jogando na arena, Monique.
Não conseguiu balançar as redes, mas apesar de apenas um ponto conquistado ao invés de três, o Furacão segue na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Isso porque a maior parte dos times lá da parte de cima também não venceram. Pro Furacão, ainda foi lucro a rodada do Campeonato Brasileiro. O que não é lucro é a próxima rodada, porque são vários desfalques e o técnico Odair Helma vai ter que trabalhar bastante ao longo da semana.
O Nicolas França vai trazer as informações do Coritiba. O Coxa foi a Salvador e tomou um sapeca do Vitória. Derrota por 4-1, Nico.
Aí de novo, né, Porto, jogando com homem a menos desde o primeiro tempo. Aí fica difícil. Lá em Porto Alegre, na rodada anterior, até conseguiu ser competitivo. Perdeu por 1-0 pro Grêmio, mas teve chance de até de voltar com empate. Em Salvador não foi assim, não. Perdeu o Thiago Coser no primeiro tempo, já tava 1-0 pro adversário, que depois construiu essa goleada. Pior derrota do Coxa na Série A do Brasileirão. A segunda derrota seguida e uma necessidade de recuperação agora, jogando em casa contra o Inter no próximo sábado.
O Jairo Júnior vai trazer as informações do Paraná, que foi a Toledo e venceu o Toledo por 2-0. Está pertinho da semifinal da segundona. Fala, Juninho!
Aqui no estádio 14 de dezembro, o Paraná Clube conseguiu uma vitória importante. 2-0 para cima do Toledo e encaminhou a sua classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense. Vai tentar confirmar isso, né, no jogo de volta no próximo domingo na Vila Capanema. Daqui a pouco os detalhes.
Tudo isso no Esporte TMC dessa segunda-feira. O programa está começando agora e a partir de agora você pode participar com a gente mandando para cá sua mensagem com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui para a gente. Manda o seu recado, manda a sua mensagem que eu vou ler no ar aqui a sua participação. E aí é como se você estivesse aqui com a gente, ó, do lado do ETzinho ali, sentado ao lado do ET, para falar de futebol paranaense com a turma da TMC. Hoje nós vamos juntos até às 8 horas da noite, então vai dar tempo de falar muito sobre o que aconteceu no fim de semana, vai dar tempo de falar muito sobre o futebol do nosso estado. Manda sua mensagem pra cá e você participa do programa com a gente. O Esporte TMC dessa segunda-feira começou.
Da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Das Mães Condor. É amor que vira prêmio. Com ofertas para concorrer a prêmios durante o ano todo. Olha só.
Açúcar refinado Caravela e 5 quilos Clube Condor, R$14,79. Ovos brancos 20 unidades por apenas R$9,90. Filezinho Sassami Copacol congelado 1 quilo Clube Condor, R$14,97. Sabão líquido Omo 3 litros Clube Condor, R$29,90. Ofertas válidas para esta segunda-feira.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Pronto para dar um show com seu produto e vender mais? Há mais de 40 anos, a Imprime Adesivos é a mágica por trás de grandes marcas do sul do país, criando rótulos e etiquetas que fazem a diferença no seu ponto de venda. Acesse imprimeadesivos.com.br, imprimeadesivos.com.br e transforme sua marca em um espetáculo. Imprime Adesivos, a solução que o seu negócio precisa. A gente imprime.
Chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre o Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre o Campo Largo aí.
Beba com moderação.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo. Salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Indústria é Biocontrol. Shopping é Biocontrol. Hospital, escola, condomínio é Biocontrol. Sanitização com laudo técnico dentro dos protocolos da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Para quem exige segurança, qualidade e confiança em cada serviço, acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555 3091-7555 e agende a visita de um especialista Biocontrol.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Voltamos com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC. O prêmio número 1 tem par de ingressos pro show do Man at Work. O show é no dia 12 de maio, no Iglu Super Hall. Prêmio número 2, um voucher pro Taiô Motel, suíte super luxo. Então manda pra cá a sua participação. Se quiser concorrer aos prêmios, você pode mandar recado pra gente lá no X, também no Facebook, no Instagram, no YouTube, lá no chat, ou pelo WhatsApp 995661003. Tem que mandar o seu nome completo pra cá e dizer qual é o prêmio que você quer ganhar. Aí você concorre no sorteio que rola no final do nosso programa. Futebol é estratégia e a vida financeira também. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. Vamos lá começar o programa de hoje falando do Atlético. O Furacão jogou no sábado à noite na Baixada contra o Grêmio e ficou num 0-0, que o manteve ali na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão, mas que deixou um gostinho assim de decepção dentro de casa contra um Grêmio que estava bem desfalcado. O Atlético não conseguiu vencer, ficou com um homem a menos ainda no primeiro tempo. Foi assim o jogo de sábado, Monique, 0-0.
Pois é, Portinho, o próprio técnico Odair Helma admitiu isso. A sensação era de que poderia ter vencido, mas a vitória não aconteceu. 0-0, o Atlético jogou praticamente a maior parte do jogo com um homem a menos, já que Lucas Esquivel foi expulso ainda na primeira etapa. A gente já falou bastante sobre isso. Vamos falar um pouco mais. É um lance que divide opiniões, mas independente disso, um Atlético que em casa empatou pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. Até então tinha vencido as suas partidas em casa, com exceção a derrota para a equipe do Corinthians. Não tinha empatado. E no último sábado conheceu o primeiro empate em casa. E muito se passou, principalmente esse resultado que aconteceu no jogo diante da expulsão de Lucas Esquivel ainda na primeira etapa. O jogador teve um lance com o enamorado, foi pro VAR, foi expulso, cartão vermelho direto, Atlético com um a menos, e aí o Odair teve que recompor o time, fazer uma recomposição de peças para poder manter até justamente a estrutura tática da equipe, que para o treinador foi mantida, porém não foi o suficiente para conquistar o resultado de vitória. E o próprio Odair explica para a gente qual que era a ideia dele naquele momento. Ao perder o Esquivel, já não tinha Luiz Gustavo, que estava suspenso da partida, começou com o Felipinho desde o início da partida, e um Furacão que não conseguiu balançar as redes.
Não, ali a ideia é que assim, se o jogo tivesse 11 contra 11... e acontecesse qualquer circunstância, tem como você puxar um meia para ser segundo volante. Nós já estávamos sem dois volantes de marcação, três. O Felipinho fazendo uma partida de fazia tempo que não fazia uma partida. E não for por questão de o Portilho estar bem ou não, era para manter uma característica de força de marcação, de sustentação de centro de campo e ter um jogador de composição de lado. Então a substituição foi e continuou, a equipe continua equilibrada. E no segundo tempo eu fiz as substituições do Portilho e do Bruninho para continuar dando energia, para continuar dando força, né, para não sofrer pressão do Grêmio como a gente não sofreu. Acho que a chance um pouquinho mais clara do Grêmio talvez tenha sido num cruzamento de bola aérea, mas nós tivemos também oportunidade clara de fazer gol e tivemos volume e posse, como você disse, ficar com o jogador a menos, desde os 30, e conseguir manter nível de posse, manter nível de jogo técnico, é difícil, e todos que entraram, entraram bem. E a substituição foi por isso, para manter uma sustentação com um centro de campo mais forte, porque o João, ele te dá uma capacidade de passe, técnica, mas ele perde, ele te dá menos marcação, e nós precisávamos um centro de campo muito forte e muito competitivo.
Odair Hellman tentando explicar justamente qual era a ideia dele de manutenção da estrutura tática do time, com as substituições que ele teve que fazer, diante da expulsão de Lucas Esquivel, ainda no primeiro tempo da partida. Na segunda etapa até teve um jogador expulso da equipe do Grêmio, mas mais para a reta final do jogo, o Riquelme, até lá o Atlético teve que lidar com esse homem a menos, tentou, né, até controlou de certa forma o jogo em vários momentos, mas não conseguiu fazer o gol que era o que tanto queria. Viveiros não conseguiu balançar as redes, foi uma batalha bem interessante entre o Viveiros e os zagueiros da equipe do Grêmio, tanto é que o Viveiros tomou o terceiro amarelo. Odair vai ter desfalques, ele mesmo é desfalque para o jogo contra o Vasco, uma sequência difícil que o Atlético vai ter mais adiante. Vasco fora de casa, Atlético Goianiense, Copa do Brasil, Flamengo em casa. Então, assim, empate no último final de semana, Porto uma semana agora completa para o Odair tentar encontrar alternativas para esses problemas que ele vai ter de jogadores que desfalcam na partida contra a equipe do Vasco, mas em casa... Pela primeira vez, o Atlético conheceu um empate dentro desse campeonato brasileiro, diante das circunstâncias da partida, de ter jogado com um homem a menos a maior parte do jogo, e depois acabou até igualando 10 contra 10 com a expulsão do jogador do Grêmio, mas o resultado de vitória não veio. Ontem e hoje, descanso para o elenco rubro-negro, reapresentação amanhã pela manhã no CT do Caju, e aí sim, como eu falei, Portinho, início das atividades visando o jogo contra o Vasco. Aí, Odair, Esquivel, Viveiros e Benavides, todos suspensos para encarar o Vasco, claro, é um problema a partir de amanhã para o Odair, mas realmente vai ser uma semana de muito trabalho para o treinador, porque o Atlético vai bem desfalcado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. O Furacão ficou no 0-0 com o Grêmio sábado à noite, jogando em casa, jogando na Baixada. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Robson De Lázari, Serginho Prestes, Jairo Silva. Os comentaristas da TMC já estão aqui a postos pra gente começar o debate bola TMC. Jairão comentou o jogo de sábado, o empate do Atlético em 0-0 com o Grêmio. Com muita reclamação com relação à arbitragem, né? Especialmente ali por conta do lance do Esquivel, em que ele é expulso, mas o jogador do Grêmio permanece em campo.
É verdade. E esse é um assunto que a gente vai debater aqui, porque ele requer realmente um debate mais aprofundado, né? Mais longo, por todos os problemas que aconteceram, até pela decisão tomada pelo árbitro após a revisão no VAR, que não mostrou o lance inteiro, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O jogo no primeiro tempo foi muito truncado, né? Um jogo de muita marcação, um jogo muito físico, a bola rolou muito pouco, poucas oportunidades para gol, os goleiros pouco trabalharam, e foi um primeiro tempo que ficou muito a desejar. E aí cabe uma explicativa, né? Porque o Atlético perdeu um jogador, o Esquivel, a 32 minutos e teve que mudar a estratégia, e o Grêmio com muita dificuldade para criar jogadas, e isso deixou o jogo ruim. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, mas aí o Atlético também, dentro da mesma estratégia, melhorou, porque foi possível ver que a estratégia do Atlético funcionou com um time querendo lhe agredir. E aos poucos o Atlético ainda conseguia sair para o ataque e criar até algumas oportunidades. E aí eu, observando a estatística depois, eu cheguei à conclusão de que o Atlético não só se defendeu, porque ao longo de todo o jogo ele finalizou 8 vezes, 5 no alvo. Enquanto o Grêmio finalizou 6 vezes, nenhuma no alvo. A que seria o alvo, o Teran bota a cabeça e tira, que foi uma finalização do William. E então fica muito claro que o Atlético, apesar de ter 10 jogadores em campo, ele jogou, ele não ficou só se defendendo. E o Grêmio melhorou porque o técnico promoveu a entrada, o Luiz Castro não estava, né? Era um técnico interino, né? Ele promoveu a entrada do William no meio de campo e o William melhorou o time. Uma qualidade fez a diferença, a bola passava por ele e o Grêmio passou a ter um controle do jogo na intermediária do Atlético, mas ainda com alguma dificuldade. Usou muito o lado direito com o Pavon, o Pavon errou quase todos os cruzamentos, o único que ele acertou o atacante foi o que perdeu de gol de cabeça,
André Henrique,
que havia entrado no intervalo também, perdeu um gol feito de cabeça, a bola foi para fora. Essa foi uma das finalizações do Grêmio que não foi no alvo, mas foi uma finalização perigosa. Então, alguma coisa o Grêmio ofereceu no segundo tempo devido a essa mudança, as trocas feitas pelo treinador. E o Atlético, dentro daquela estratégia de se defender para sair no contra-ataque, ficou muito na dependência do Viveiros, que mais uma vez brigou com os zagueiros. E a gente, até para escolher o melhor em campo, ficamos numa dúvida danada, porque o Arthur Dias, de novo, fez um belíssimo jogo. Mas o zagueiro do Grêmio teve essa incumbência de parar o Viveiros, o que não é fácil, né? E ele conseguiu, o zagueiro Gustavo Martins conseguiu, fez também um belíssimo jogo. Então, a gente teve alguns destaques, especialmente no segundo tempo, tanto do lado do Grêmio, como do lado do Atlético. Filipinho foi outro que fez um belíssimo jogo também, e o Viveiros, como sempre, brigando com a zaga adversária. O jogo, ele se transformou num jogo de muita briga no primeiro tempo, no segundo tempo, com uma melhora técnica dos dois lados, se viu alguma coisa em termos de jogo. Os goleiros já trabalharam mais, o Everton do lado do Grêmio e o Santos menos, né? Mas chegou a trabalhar em algumas oportunidades, e o empate de 0-0 acho que ficou bom para o Atlético Paranaense. Tanto é que a torcida no final aplaudiu o time. Foi guerreiro, brigou com uma menos. Dado o crescimento do Grêmio, o Atlético mostrou qualidades também ao se defender, ao sair para o jogo. Teve alguma dificuldade, Serginho e Robson, especialmente na criação de jogadas, porque o meio de campo foi diferente dessa vez. O Felipinho, depois de um bom tempo, apareceu como titular e jogou bem, marcando, foi muito bem na marcação. O problema foi o Portilha, que de novo não fez um bom jogo, muita dificuldade na criação, na marcação, dando muito espaço, então ele não foi bem. Quando foi substituído, o Atlético até deu uma melhorada com a entrada do Dudu, né? E eu já no intervalo falava, olha, tem que melhorar o meio de campo, porque o Atlético não tem por onde essa bola passar, porque ele tinha tirado o João Cruz para recompor o sistema do lado esquerdo, né? Com a entrada do João Cruz,
o Léo Derick.
Léo Derick na lateral esquerda.
Léo Derick. Aí o Léo Derick passou a ser o lateral com liberdade e o Benavides veio fazer do lado direito o que o Esquivel faz na formação do terceiro zagueiro. Mas no resumo todo, acho que o empate ficou bom para o Atlético, repito, em virtude dos fatos ocorridos, a jogar com 10 praticamente o jogo inteiro, e o empate ficou de bom tamanho. Poderia ter ganho o jogo, eu tenho dúvida se tivesse 11-11, se o Atlético não teria ganho o jogo, porque o Grêmio mostra muita dificuldade, tanto no terreno coletivo como individual, tanto que o William entrou depois no segundo tempo, voltando de uma contusão, e foi um dos grandes destaques da partida. O Bright White, péssimo, não jogou, e namorado é o cara que dá o drible, ele e o Gabriel Mack, mas foram os dois substituídos no intervalo, e isso, de certa maneira, atrapalhou um pouco as pretensões do Grêmio. Mas foi um jogo em que o empate foi bom resultado. A arbitragem, Porto e amigos da TMC, a gente pode discutir a parte, porque realmente ela foi precária. Foi muito ruim a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, que deveria...
Por conta do lance do Esquivel ou
não,
teve
no
mais
geral,
coisa?
No geral, o primeiro tempo, por exemplo, não teve jogo. E ele facilitava muito para isso. Paralisava, era muita conversa, jogadores querendo discutindo, e ele aceitava. E o lance principal, naturalmente, foi a expulsão. Não porque ele expulsou o Esquivel, apenas, né? Mas ele deveria ter expulsado de campo também o jogador do Grêmio, porque a confusão, ela se deu toda por conta de uma garra-garra, de um cutucão na cabeça que o jogador do Grêmio dá, o enamorado dá no Esquivel, e o Esquivel devolve com uma cotovelada. Tinha que ter saído os dois, o VAR não mostrou o lance completo, mostrou apenas a cotovelada desferida pelo Esquivel, e o Bandeira, que tá bem na frente dele, não relatou nada ao árbitro, porque se tivesse relatado, o árbitro teria tirado os dois jogadores. Mas Repito, não apenas por esse lance, porque o lance mais agudo, né, é, provocou uma expulsão. Isso muda o roteiro completo, você tem que mudar o jeito de jogar. É, então, acho que esse lance foi o mais, assim, pesado na arbitragem do Sávio. Mas, num todo, ele permitiu muito pouco que a bola rolasse, principalmente no primeiro tempo, porque parava, ficava conversando, discutindo com o jogador e os atletas também discutindo em campo, e pouco jogo se viu no primeiro tempo.
A arbitragem dá, a arbitragem tira, Robson De Lázaro, é por aí? Porque no jogo passado quem saiu reclamando foi o adversário, foi o Vitória.
É isso aí, é, em algum momento as decisões são favoráveis e em outros as decisões são não favoráveis, né? No caso aí do Atlético em duas rodadas consecutivas. É, bom, eu acho que a expulsão do Enamorado também era clara pela maneira que construiu o lance. Realmente a reação do Esquivel foi totalmente agressiva e desnecessária. Então, já falei isso hoje mais cedo no Papo de Craque, não dá pra inocentar o Esquivel também, porque ele deixou o Atlético na mão aos 32 minutos do primeiro tempo, com um a menos, e assim, eu tenho, acho que a chance do Atlético ganhar jogando 11 contra 11 o jogo inteiro, o time esfacelado do Grêmio, estava totalmente só preocupado em não perder, era muito grande. E ali as coisas se igualaram na partida. Mas o Sávio Pereira Sampaio e o Rodrigo Carvalhais de Miranda, o árbitro de vídeo, eles erraram. E ouvindo o áudio do VAR e vendo as imagens que foram disponibilizadas pela CBF, inclusive com as imagens que o Sávio viu à beira do campo, eu tenho mais convicção ainda disso. Porque quando o Rodrigo Carvalhais de Miranda chama o Sávio, ele fala: o número 37 deu uma cotovelada, vou acionar o Sávio. Sávio, venha conferir a cotovelada no número 37. Daí ele fala de novo: vou preparar a jogada inteira para ele ver o que aconteceu antes também. Aí, quando aparece a jogada inteira, uma câmera, acho que tá lá no teto.
Passa a jogada inteira, mas não dá pra...
Lá no teto da arena. Daí quando fecha, o pertinho é só cotovelada. Todo aquele melê ali que o Enamorado fez, dando um cucuruto na cabeça do Esquivel na primeira jogada, depois agarrando ele duas vezes na camisa e jogando no chão, todo esse somatório de coisas foi ignorado. E aí o que eu achei ainda mais absurdo, que foi assim, acho que esse é um exemplo de uma falha de comunicação e falha de operação do VAR muito grande. É, quando o Sávio daí comunica: realmente, cotovelada clara, vou retirar o amarelo do número 37 e vou dar o vermelho. Ok? Decisão tomada. Ele vai voltando para o campo, o árbitro de vídeo conversa com a auxiliar, acho que era a Charlie, né, auxiliar de VAR. Shakira, ele fala...
Shakira que fez
não,
o show?
Não, Charlie. Né? É, ele fala assim... Não, a decisão...
Você foi no show da Shakira?
Não, foi lá na... Eu tava aqui, no... eu tava com você aqui nesse estúdio, meu amigo. Verdade, verdade. A jornada acabou 00h04 do domingo. Eu acho que não teve show da Shakira pra gente.
Ela já tava verdade, cantando, já é. Tava cantando. Não
dava acabou 00h04, porque daí o De Lázaro passou os resultados da Série F, da Série G, da Série H e dos futebol amadores de
plantão, meu, plantão esportivo é isso, tem que passar todos os resultados que aconteceram nas últimas três semanas, isso mesmo.
Ah, é, Porto?
Claro, pô.
Tem que passar todos os negócios assim?
Tem que passar todos os resultados, cara. Que isso?
Tem gol.
Tem gol aonde, ET?
Você tá vendo aí no teu computador, né?
Tem gol do... da...
Everton. Everton. Virou.
O Everton, o goleiro?
Tá,
vamos seguir falando aqui dos nossos times aqui,
aí,
por favor.
Quando o árbitro daí tá voltando lá pro campo, dá pra ver até um ar de surpresa do Rodrigo Carvalhais de Miranda na conversa com a Charlie, dele: não, mas a decisão de campo foi amarelo pros dois. Ela: não.
Porto.
Primeiro tinha sido amarelo só pro 37.
Mais um.
Acho que ali fica claro que no mínimo ele tinha que ter mostrado a jogada inteira de perto. Porque o Enamorado pintou e bordou e não tomou nem cartão amarelo.
Oi.
Começou esse inferno já?
Fala,
a encher o saco, cara, no primeiro bloco.
Calma, cara.
Meia hora de programa e já começou.
Cara, calma. O que foi?
Ué,
mano?
É no bloco do Atlético. Não reclamava que eu atrapalhava o bloco do coxa?
O que você precisa?
Estou enamorado. Estou enamorado. Esse amor é tão grande. Estou enamorado. Enamorado.
Esse é a todo instante.
Grêmio só perde lá no Gigante do Beira-Rio.
Serginho, quero te ouvir também falando aí sobre o jogo de sábado, o 0x0 do Atlético e toda essa história do Esquivel aí. Se você concorda com a arbitragem.
Não é concordar, assim. Vou fazer um exercício aqui com a galera. Vamos dizer que o Esquivel não tivesse dado a cotovelada no jogador. O que ia acontecer?
Nada, falta nada, pro Atlético. Não sei nem se ele ia dar amarelo pro Enamorado.
Pois é, daí como é que se o cara, aí, por exemplo, daí ele deu o cotovelado e ele expulsou o Esquivel. Então, o que eu acho que o erro, o único erro da do VAR, único não, né, porque daí define tudo, né, é que aquele cascudo que o cara deu na cabeça do Esquivel ali, o Bandeira tava na frente e ele até levanta a bandeira meio que na mesma hora, assim, mas...
Ele dá falta, né?
Ele dá uma falta ali, que deu um pererequinho ali. Mas ninguém percebeu o cascudo. Talvez ele estava descendo o braço, ele já aproveitou e deixou o braço e deu mesmo, né? Mas tanto que nem o Esquivel reagiu ao cascudo, né? Ele só deu com as costas do cara, assim que agarrou pela camisa, caíram os dois. Eu acho assim, se o Esquivel não dá a cotovelada, talvez ele desse amarelo para os dois. Talvez, né? Quer dizer, então, ao não ver o cascudo, não existe a expulsão do jogador do Grêmio. Agora, o absurdo é pelo menos ele não ter dado o cartão amarelo. Pelo menos o cartão amarelo. Se ele visse o lance todo. Então,
Serginho, na hora que ele veio pro VAR, eu falei, ele deu amarelo pro Enamorado. A Monique falou, não deu. Então, a Monique falou, ele não deu. Eu falei, então é um absurdo.
Não deu.
No mínimo, seria o mínimo. Tinha que ter dado o cartão. Aí, quando o Enamorado sai, o treinador tira ele, porque ele é um jogador habilidoso. É. O treinador tira ele e fala, bom, tirou por causa do amarelo. Claro, aí a Monique falou, não, ele não deu amarelo.
Ele tirou porque o juiz ia olhar o lance e quando voltasse podia marcar o cara e qualquer coisa que ele fizer, eu vou expulsar. Então, assim, o erro, o VAR quando chama e mostra a imagem completa, não dá pra ver, porque tá de frente, né? Não dá pra ver o que acontece nas costas do Esquivel, então não deu pra ver. E até tinha um sei o que na frente ali que não dava pra ver exatamente o lance. E depois do lance mostrado pela televisão, cara, só que fica nítido, né? O agarrão na camisa, rolar os dois ali e tal. Era um lance de amarelo para
viu
os dois.
Viu o Bandeira, né? Que tava de frente, pois lance. Foi no, né, pé do Bandeira, cara.
Não, mas assim, aquilo não era pra expulsão, Gero. Agarrar a camisa, os dois se agarrarem, não era pra expulsão.
Tá, tudo bem.
Não é um lance de expulsão. Tá,
se o Esquivel não tivesse dado a cotovelada, ele não teria expulsado nenhum dos dois.
Vamos trabalhar
com essa possibilidade.
Talvez tivesse dado amarelo para os dois agarrar ali.
Mas,
né,
por que que o Esquivel deu a cotovelada no cara?
Mas ele deu a cotovelada 10, 15 segundos depois que ele tomou o cascudo.
Pois é,
ele deu a cotovelada porque encheu o saco, o cara tá agarrando ele.
Tá entendendo por que tinha que tirar os dois?
Agora, sim, eu acho que a normalidade naquele lance sem VAR teria que ter sido vermelho para os dois. Exato. Sem o VAR, aí o VAR talvez pudesse ter chamado lá para mostrar uma outra coisa, mas, cara,
o Elísio, inclusive, Serginho,
na narração foi perfeito,
tem,
né?
Tem uma experiência de arbitragem, isso, né? É árbitro de futsal formado. Sim. E tem uma experiência também ligada à arbitragem de futebol de campo. Ele, na narração, ele falou, cara, esse lance e dois se embolando é de expulsão. Campo. É. Chega lá, vamos brigar lá na rua.
Ele expulsou os dois antes do árbitro.
Vermelho depois... pros dois.
Então, assim, é um lance com várias análises. Eu, particularmente, não sei exatamente como é que foram as análises dos árbitros aí que fazem as análises pela televisão aí, das redes que transmitem. Mas, assim, para mim, foram dois erros, eu acho. Primeiro, não ter se considerado que aquele cascudo também é uma agressão e por isso, só por isso, ele já deveria ter sido expulso também. Agora, em não vendo isso e nem o VAR mostrando, o árbitro, para o árbitro, pô, mas ele não dá um cartão amarelo pro cara? Pô! Meu, assim, o jogador agarrou 50 vezes na camisa, deu um ipom, até que o jogador perdeu a cabeça e meteu o cotovelaço mesmo, e aí acertou, né? Não acertou com aquela força toda que o jogador quis dizer que foi, mas acertou, pegou meio de raspão, assim. Então, a expulsão do jogador do Atlético é nítida, mas agora não dá pra entender como é que os árbitros... É que não sei, cara, se todos os árbitros de futebol são ex-jogadores que amam futebol, não tenho dúvida. mas que tenham jogado futebol, pelo menos amador, jogar pelada quando era criança e tal. Pro cara ter um mínimo da noção, Jair, da malandragem, né? Da malícia do jogo, do como o cara posiciona o corpo e tal. Porque essas coisas são muito, muito, muito fáceis de olhar, né? Para quem tem esse olhar diferente, né? Não ficar somente na imagem ali, para ele ter uma certa noção. Agora é...
Pô, você sabe que o que mais deixa a gente... Acho que todos que mexem com futebol, né? Preocupados. Eu digo preocupado porque você não vê melhora. Pô, o VAR veio para quê? Para ajudar. Para ajudar. Como é que ele ajuda? Te mostrando o que está acontecendo. O que aconteceu? O árbitro está na dúvida. Vai no VAR e veja. Ele vai lá e vê. Ele distorce as coisas. Muitas vezes eles não trabalham com a imagem, eles trabalham com aquilo que eles acham que é. Então não precisa do VAR.
Mas nesse caso
ele nem viu.
Só que nesse caso ele não. O lance que o jogador do Grêmio poderia ser expulso não foi mostrado pro árbitro.
Pois é.
Porque aqueles ângulos que eles mostraram, tem um ângulo que fica claro, né? Mas nenhum. Esse ângulo não passou pro árbitro.
Mas aí parte de quem é a culpa?
É do pessoal do VAR, né?
Então, é isso que eu tô dizendo. O VAR veio pra ajudar e não tá ajudando.
Mas eu acho assim, eles só não mostraram porque nem eles perceberam. Porque a gente percebeu. Eu duvido que você tenha percebido na hora do lance ali que o cara deu um cascudo.
Não vi. Viu a garra-garra.
Isso.
E a cotovelada do esquivel.
Mas daí a gente viu, né? Mas o árbitro não viu. E os caras do VAR, acho que eles nem perceberam que
aconteceu. O VAR tem que ser o lance completo.
Sérgio Prestes.
Sou eu.
Cara, o pau tá quebrando aqui na discussão. Você vai interromper pra falar o quê?
Vai.
Gol do Everton.
Legal.
Podem continuar. Esse Everton fez 3 gols, tá jogando muito esse tal de Everton hoje.
Gol do Everton, mas também do Arsenal.
Quem que é o Arsenal?
Não, então assim, eu só acho que.
Porto.
Que
o 3-1 pro pro Everton, mas quem fez o gol? Barry.
Beleza, Tê.
Ok.
Obrigado.
Beleza?
Beleza.
Obrigado. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Valeu.
Ok, agora vamos dar uns 30 segundos para ver se eu tentei mais alguma colocação. Olha, não sei se não estava impedido.
Não, não estava.
Não estava, hein?
Não, então tá.
Não estava, eu vi que na linha verde.
Eita.
Porra, ele desligou a TV.
Podem continuar a falar do jogo.
Então daí, assim, eu só vejo que o erro de não mostrar o lance, né? Porque provavelmente eles não viram, né? Porque se eles tivessem visto, eles teriam mostrado pro árbitro também o cascudo, né? Eles mostraram dali pra frente,
mas
né?
Mas essa é uma falha grave.
Uma falha grave. Falha
grave.
Mas é uma falha que às vezes você não percebe lance e não viu naquela imagem.
Mas no áudio, o árbitro de vídeo fala, tem que mostrar a jogada inteira, vou preparar a jogada inteira.
Ele mostrou a jogada inteira.
Mostrou com uma câmera lá da lua.
Pois é, mas talvez é o que eles dizem, ó, tem que ver desde o começo, que começou a se agarrar ali e tal. Porque acho que eles não perceberam o lance cascudo, do cascudo.
Sérgio.
Agora sim, o cascudo...
Sérgio, cascudo...
Diga lá.
Fala, Ete. Pô, você não tá percebendo que assim, a gente tá num debate interessante aqui sobre o jogo de sábado, um debate importante, tá chegando um monte de mensagem pra falar do lance, do Esquivel. Você não tá percebendo isso, não?
Gol do City, Haaland, Haaland, Haaland do Chan.
Obrigado.
Haaland do Chan. Habibis? Ah, não, Habibis não pode nascer uma cana. Nossa, puta merda, que cagada. Bom, City, Haaland, 3-2 jogaço, hein, Serginho? Fora alguma coisa que prestes.
Então, vamos lá, vamos tentar então, né? Chutou por cima. Mas então, assim, eu acho que é um erro, pra mim é um erro, né? Que acontece frequentemente, né? Só aquilo eu volto a falar, eu ainda queria ver, a gente tá falando de erro contra a gente na mesma intensidade que a gente fala quando erra a favor, né? Não dizendo nós aqui, eu tô dizendo a coletividade, principalmente os... Tá, agora é muito fácil. No outro jogo, se faz de egípcio, né? Egípcio ali e tal. A arbitragem foi normal, claro. Não, não teve problema de arbitragem. Lógico que não. Foi tudo contra o Vitória, a favor do Atlético, aí tá tudo certo. Então não adianta. De vez em quando erra contra, de vez em quando erra a favor. E com o VAR ou sem VAR, esses erros aconteceram sempre, né?
E você quer ver uma coisa? Isso gera até... outras discussões, e vai além, Porque muita gente, hoje de manhã até o Robson e o Nicolas discutiram o fato de que o preço da camisa, que tudo isso influencia. Não é o caso desse jogo, acho que não, até porque o Grêmio é um time de muita tradição, como é o Atlético. Não vejo dessa forma. Agora mesmo, eu estava falando, o Sidney me mandou uma mensagem, o Sidney Campos, que é nosso companheiro, mandou uma mensagem. Ele disse, esse cara arrumou pro Vasco, porque ele tirou os principais jogadores do Atlético. Não acho que seja isso. Mas levanta a discussão, essas atuações deles, porque o Bandeira, de onde é o Bandeira? Rondônia.
Mas aí quem que arrumou a favor do Atlético no jogo?
Pois é, mas é isso que eu tô falando.
O cartão. Mas quem arrumou e o que arrumou no jogo contra o Vitória? Pois é. Pô, então isso aí eu sou totalmente contra isso.
Eu também sou. Análise, eu só entendeu? Tô te dizendo que ele gera esse tipo. Porque o torcedor, ele cria essas coisas. Ele cria. Pô, tá prejudicando a gente para favorecer outros. Isso é,
ontem o jogo do Corinthians e Mirassol, pô, daí todo mundo fala que o Flamengo e o Corinthians são favorecidos. Ontem os caras operaram o Corinthians. É. Ok, mas foram erros? Erraram contra o Corinthians.
Vem aqui, Nicolas. A favor, né? Vem aqui, Nicolas. Vem aqui debater agora com o Serginho.
Vem, Nicolas.
Não, tô brincando. Não vem. Não vem.
Eu deixo ele sentar aqui na cadeira.
Eu acho que foram erros.
Não.
Erros menos assintosos, mas foram erros, né?
Oi, Robson.
É só pra você ouvir o que o Serginho falou aqui. O Serginho compactua com o Robson.
Ah, não. De novo, não. Não.
Que
não,
é
não.
A questão do peso da camisa.
E Serginho ontem, não compactua?
Não, sim.
Compactua não, ele citou o exemplo do Mirassol, do Mirassol e Corinthians.
É. Porque não é sempre, né?
Eu acho assim, esse papo, olha, esse papo do time prejudicado. Cara, eu posso falar de cadeira uma coisa. Eu joguei nos três times aqui na capital e, graças a Deus, sempre em fases boas dos três times. Sempre nos times que eu joguei, os times se achavam prejudicados. Um dia eu falei assim, tá, mas então quem é que é favorecido? Porque se eu jogava no Atlético, os caras falavam que era o Curitiba e o Paraná. Se eu jogava no Paraná, era o Curitiba e o Atlético, se eu jogava no Curitiba e o Atlético.
São do mesmo nível, né?
Pois é, mas não é questão do mesmo nível, mas sempre você vai dizer, pô, mas geralmente o que acontece? Primeiro, nos maiores times, os times melhores, eles têm mais lances duvidosos no seu campo de ataque, tem mais pênalti de duvidoso, tem impedimento, porque o time passa tempo com a bola lá na frente. Então daí o que acontece? Vai ter mais lance duvidoso hoje, pro Flamengo, pro Palmeiras, pros times que estão na frente, do que pros outros.
Mas é que essa teoria...
Eu não consigo entender assim, mas o Corinthians caiu pra segunda divisão, ganhou... Em 30 anos já ganhou uns quantos campeonatos? Dois, três,
a 70? A teoria da conspiração, ela vem por parte de torcedores.
Acho que o time maior vai... Aí quando é Atlético, Paraná e Curitiba contra o Londrina, contra o Maringá, contra o... aí inverte, daí é...
É o que
aí,
eu acho.
Aí é o que... Mas não é, mas é que... Não sabe,
eu acho que...
Então, acho que não é isso, né? Acho que não...
Eu acho, na minha visão de acompanhar o futebol há muitos anos, eu vejo os nossos times sendo mais prejudicados contra Flamengo, Corinthians e afins e ajudados contra os do interior aqui. Bem clara essa visão.
Mas isso, assim, pode até ser uma realidade, mas não pode dizer que é os nossos times daqui.
Assim, não, entende? Não.
É isso que eu tô
não
dizendo.
É a gente não. E os pernambucanos, os baianos. Mas,
então você tá dizendo que quando o Curitiba, o Atlético e o Paraná, na época áurea do Paraná, eram as vidraças daí... Pô, daí acontecia. Por quê? Porque acontece meio que geral isso, cara. Isso é uma coisa natural da vida, eu acho, entende? Da vida. Agora, deveria ser assim? Não sei, acho que não. Acho que quem tá lá pra pitar, ele tem que pitar o que é. Agora, dizer que nunca acontece, ontem um jogo foi um exemplo, o jogo do Mirassol com o Corinthians. Pô, dois lances capitais que são lances altamente discutíveis, que pode, porque, né? Um pode achar que sim, outro pode achar que não, mas, cara, foram dois lances que prejudicaram.
Mas você concorda que o jogador...
Eu nunca vou usar a expressão sempre, não, nunca vou usar a expressão.
Você concorda que o jogador do time pequeno, ele se sente assim, sempre prejudicado quando pega um time grande?
Eu acho que se sente porque é criado isso. Criado isso, entendeu? Ah, mas, pô, tem o meu favorecido. Eu não vou dizer que eu não sou ingênuo, que isso não existe, que não existe algum certo tipo de manipulação, seja por qual forma de manipulação. Deve existir, com certeza, isso existe, não só no futebol, como em tudo, na política, no comércio, qualquer coisa da vida existe. Não seria no futebol que não iria existir. Agora, eu não consigo entender que seja sempre, pô, mas é só o Flamengo e o Corinthians que são favorecidos no Brasil. Cara, e o Palmeiras... Por quê? Porque o Palmeiras tem muito dinheiro e agora tem um time muito bom. Então, quer dizer, isso aí tem coisas que são, não é que são explicáveis ou justificáveis. é, que dá pra compreender por quê, né?
Agora, Serginho, eu jamais seria.
Eu só assim. Cara, eu já ficava o contrário. Eu ficava muito puto quando eu jogava, quando vinha essa conversa. Porque é você se diminuir, cara. Entende? Então você pode até reclamar da arbitragem, tá, mas, cara, esse papo de dizer assim, porra, a gente sempre é prejudicado contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra não sei o que, contra não sei o que. Cara, isso é se apequenar frente aos outros.
Especialmente
cara,
antes do jogo, né?
Mas especialmente é se apequenar frente aos outros, cara.
Agora, eu jamais seria leviano de falar de manipulação. Agora, eu acho que é a autopreservação do árbitro. O árbitro, assim, se ele comete erros em profusão contra o Flamengo, é a mídia inteira em cima dele. É a mídia inteira. Ele vai tomar cuidado a mais. Ele vai numa dúvida aí pra um lado ou pro outro. Uma coisa é você errar contra o Atlético, contra o Coritiba, você vai levar pau aqui da gente, no Esporte MC. Uma outra coisa é você errar contra o Flamengo. Aí é o Brasil inteiro dando cacete em cima dele.
Também é uma...
E o cara tem que se preservar.
Agora, eu acho, pô, já mudou muito, né? Quando eu cheguei, que eu voltei do Grêmio pra jogar aqui, eu falei, pô, né? Os caras... Eu falei, não, eu quero jogar o resto dos últimos 15 anos da minha carreira, eu quero jogar aqui, cara. Eu sou Curitiba.